João, tinha só uma pergunta.
Certo.
Estávamos aqui há bocadinho a falar do mercado e da prospeção, e era perceber um bocadinho, ou seja, nas modalidades, como é que esse trabalho é feito? Ou seja, nós no futebol temos sempre scouting e tudo isso. No Benfica, isso acontece
Sim.
mais ou menos, é cada team manager e cada treinador, é ao nível também de.
Sim, imagina, quando eu estava lá, quer eu, quer o team manager, quer o treinador, não se envolvia nessas questões, nas questões negociais. Ou seja, nós temos, há vários empresários conhecidos de cada modalidade, ok? Empresários, pá, com notoriedade, que têm carteiras de jogadores. Nós sabemos as empresas que trabalham, por exemplo, a Pronel, que trabalhava no futsal, pronto, há várias, ok? E no basquete há muitas mesmo, há uma quantidade. Os empresários durante, aliás, eu tinha essa brincadeira que é, durante todos os dias os empresários mandavam jogadores, seja a qualquer hora do dia, seja a qualquer, mandavam jogadores. Pá, imagina, no basquete então é absurdo porque os jogadores ficam muitas vezes sem clube, vão variando muito. Olha, tens aqui este jogador, se precisas de um base, tens aqui este jogador. Pá, eu olhava, num momento da época que não fosse de mercado, ficava lá guardada a base de dados, está tudo certo, temos aqui este jogador que pode salvar alguma lesão, algum momento, mas no momento do mercado, eles, pá, os empresários estão sempre, sempre, sempre a trabalhar. Tal, tal. Nós, obviamente, conhecemos, bem, assim, eu conheço quase todo o mercado de hóquei, mais importante para o Benfica, quase todo o mercado de futsal, mais importante para o Benfica, porque não varia muito de Espanha, no hóquei caso Barcelona, alguns argentinos aqui e acolá, um francês, mas que normalmente jogam aqui no Campeonato Português, ou, por isso não é difícil conhecer este mercado. Mas eu não conheço os jogadores todos do basquete que existem desde a Euroliga, é impossível, nem os jogadores de handball. Ou seja, tu tens de ter relacionamento com vários empresários que te vão, dizes assim, falas com o treinador, ou seja, planeamento. O que é que nós precisamos para a próxima época? Um guarda-redes, no, por exemplo, olha, o Carlos Rezende, eu dou esse exemplo, e foi uma das conversas mais difíceis que tive na minha vida, porque eu gosto muito do Hugo Figueira, de coração, um grande benfiquista, e era um grande guarda-redes do Benfica, mas pronto, estava numa fase em que, digamos, já estava no declínio, e tive que lhe dizer que não ia continuar no Benfica. E acredito que é difícil dizer a alguém que vocês gostam do coração que vai perder o emprego, não é, de sonho, mas o trabalho de sonho no Benfica, porque sim, porque tem que ser, porque nós precisamos de alguém melhor. Lá está, nas modalidades existe um bocadinho essa proximidade, e não é que um é o adepto, é mesmo a pessoa em si. Nós somos seres humanos, temos relações e gostamos uns dos outros pela maneira como somos tratados e como falamos. Eu gostava muito do Figueira, mas tive que chegar a uma altura e dizer assim: pá, o Benfica precisa de um grande guarda-redes, precisa de um guarda-redes top. E fomos buscar na altura um jogador que estava no Barcelona, que é o Borja Ristovski, que acabou até por ser importante numa fase, mas depois baixou o nível, não foi uma aposta tão acertada assim. Foi importante num determinado contexto, ganhamos ali uma supertaça, principalmente muito devido à sua exibição, e foi fazendo alguns bons resultados, mas faltava algo à equipa. Isto para dizer o quê? Nós definimos, percebemos que falta, ali havia uma lacuna, que era preciso um guarda-redes, e fomos em busca do mercado. Falámos com determinados empresários e eles mandam-te uma lista de 3, 4, e tu avalias, tu, diretor, tu, team manager, e depois a envolvência de cada um. Às vezes o team manager tem mais uma vocação de estar no dia-a-dia do plantel, mas uma relação com os jogadores e menos de questões de mercado. Isso varia de modalidade para modalidade. A envolvência do treinador também é diferente, ok? Porque lá está, o contexto é muito importante para isto. Mas no limite, nós mostramos ao treinador: temos aqui estes jogadores, qual é que preferes ou qual é que queres para a tua equipa? E depois vamos falar com o empresário e negociamos. Como é que é? 5 mil, 7 mil, temos aqui isto, isto e aquilo. Pronto, negociamos e acabamos por fechar ou não um jogador, partimos para uma segunda solução. E nunca podes ter só uma
Pois,
solução.
claro.
Isso é
Então,
um
nas
erro,
modalidades
claro,
é
porque.
ainda mais competitivo, ou não? Em termos de. Não há, se
Sim.
calhar, às vezes, tanta oferta
Por
de
exemplo,
jogadores.
olha, vou-vos dar outra história que é até engraçada, que na altura nós fomos jogar a taça. O que é? Foi a taça intercontinental a Reus, em Espanha. Ok? E na altura eu estava a negociar o Lucas Ordoñes. Era eu só mesmo. Aí o team manager nem teve não se envolveu. Era eu mesmo. Foi na altura do Natal. Até tínhamos a festa de Natal do Hockey Patins depois de vir de Reus. Nós ganhamos lá Intercontinental. Estávamos lá e no dia anterior. Nós fomos no dia anterior a. Não, 2 dias antes,
Reus
desculpa.
é
2 dias antes
Catalunha, não é?
ao jogo. E no dia
Ok,
anterior.
tudo bem.
Estávamos lá, a Catalunha, e ele estava a jogar no Barcelona. Ou seja, aproveitei a ida para lá. Lucas, olha, vamos aqui a um cafezinho e não sei o quê, ali perto da zona do hotel onde eu estava. Pá, isto no Hockey Patins, para quem sabe, tudo se sabe, é inacreditável, mas tudo se vai sabendo. Pá, isto, qualquer, eu estou a falar aqui contigo, entre aspas, tem aqui alguém atrás na parede a saber o que é que se passa e conta-se tudo. Os bastidores do hockey é muito assim, mas pronto, é típico da modalidade, é muito difícil tu alterares isso. Mas na altura, até creio que pouca gente, ou quase nenhuma, soube. Eu estava a falar com ele e de repente, isto, no hockey patins, lá está, é uma modalidade onde não há tantos empresários. Agora creio que já há mais, depois da minha saída, nos últimos 5 anos, acho que já há um envolvimento maior de empresários. Que na altura eram muito, alguns amigos, mas era diretamente com o jogador que se fazia negociar. Eu falei com o Lucas e o Lucas disse-me isto: tenho uma proposta do Oliveirense, é muito mais do que tu me pagas, tu, Benfica, não é? E na altura o Oliveirense carregava forte mesmo. E eu tive que, pá, com o orçamento que tenho, ou seja, não podia ultrapassar isso, convencê-lo de que forma? Projeto. Questão da luta pelo título, questão histórica do Benfica, questão o tipo de jogo que ia jogar, a importância que ele ia ter na equipa do Benfica, a questão, pá, eu lembro-me de ter mostrado 3 vídeos do Benfica com o pavilhão da Luz
Pois,
ao
isso faz a
rubro.
diferença, mesmo para um jogador, é
E que
brutal.
jogar no Oliveirense não ia ter o pavilhão ao rubro,
Até
ok?
para um
E
argentino, que o
estou-vos a dar um
ambiente na
exemplo.
Argentina do hóquei, pois.
Claro. Claro, e ele na por cima jogava no Barcelona. O Barcelona não tem grande ambiente, nada especial, apesar de ser um clube ganhador, não tem um ambiente nenhum, nada especial no hóquei. Eles têm até, por exemplo, no Basca tem um ambiente até um bocadinho melhor em termos de pavilhão. E na altura convenci-o também por causa disso. Obviamente, depois há as questões aqui, por exemplo, a Oliveirense não usava muito contrato de trabalho, era um contrato de recibos verdes, são coisas que contam. A questão de, pá. Lá está, o que é que se negocia aí? Casa para o jogador? Pá, lá está, o Benfica, se calhar, tem mais. Há casas melhores em Lisboa do que próprio. Por exemplo, em Oliveira das Meias ninguém gosta de ficar. Os jogadores de Oliveirense ficavam no Porto, que é 40 km ou 50 km de Oliveira das Meias. Querem ficar num grande centro urbano, digamos assim. Em
E o
Lisboa, tu
Benfica, as
convences.
condições
Olha, e
secundárias,
que é que
como
eu.
estavas a dizer, muitas vezes ajudam a aliciar.
Vai tratando. Claro, e por exemplo, vais ficar aqui nesta casa e quem é que está ao teu lado a viver? Carlos Nicolia, um dos melhores amigos.
Ajuda.
Claro.
Percebes? Tudo isto são questões que não me pagas, se calhar, tanto ao final do mês, ou seja, não vai para o bolo geral, não vai tanto, mas oferece-lhe outro tipo de condições que depois ele fala com a mulher. E aqui há sempre aquela estratégia: se tu falas com a mulher, e eu conheci bem a mulher dele, pá, que é uma grande senhora mesmo, é top, top, mas que ela privilegiava determinadas condições, pá. E o Benfica tentava ajudar nesses pequenos aspectos que eu acho que fazem a diferença. Às vezes, lá está, e não precisas gastar tanto, mas tens que o convencer de outras formas. E, pá, e são histórias que costumo dizer que levo para a vida, que tive muitos ensinamentos e perdi alguns negócios importantes. E, pá, isto
Podes
tudo,
confidenciar
quem está
algum?
na guerra dá e
Algum
leva.
que te custou?
Não, que perdi,
Assim.
que me
Sim.
custou perder, pá. Eu creio que está no Metkovic Brest, é o lateral direito, que ele era sérvio, agora está-me a faltar o nome dele, mas pronto, era um jogador. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Eu posso poder até falar num outro base para o basquete. O que aconteceu aí na altura do Carlos Rezende? A grande lacuna do plantel do Benfica, e depois isto dava para perceber um bocadinho o que é o Benfica. Não sei se agora é assim, mas tenho indicações que agora, pronto, com o investimento é tão grande, quase que se pode ir. E de boca cheia, digamos
Ah, Rui
assim, eu
Pedro
ia com um
Brás.
bocadinho com a boca. E assim, ia com a boca um bocadinho aberta, mas não podia abrir. Mas faltava-nos um lateral direito. Eu tinha esse jogador do Metkovic Brest, não é contratado, mas tipo, tínhamos. Era aquilo, com aquele gajo, com o Rezende, jogando com aquele gajo, podemos bater o Sporting. E só perdemos, lá está, nesse campeonato de handball, jogos que ganhámos todos ao Porto e perdemos o Sporting do Bruno Carvalho, lá está o tal investimento, tal grande equipa que eles montaram, até foram bicampeões nesses anos, podemos ganhar. O que é que aconteceu? O Benfica não solicitou esse, digamos, esses 2, 3 mil euros por mês a mais para contratar o jogador. Chegaram lá a determinados clubes, não estou a dizer que não eram rivais, eram clubes estrangeiros, e foram buscar o jogador e nós ficámos sem o jogador. No final da época, ficámos sem títulos. E depois tu chegas à beira do teu presidente e dizes assim: pois, pá, se calhar este jogador faria a diferença. E mostras alguns dados que te levam a determinada coisa. E nós não erramos, claro que erramos, não fizemos tudo bem, mas há determinadas contratações, há determinados. Por exemplo, na altura falou-se muito de perdermos o Matias Plater para o Sporting, porque o Benfica não pagou 40 mil euros numa cláusula ao Reus, na altura.
Claro.
Estou a dar um outro exemplo agora que aconteceu. E às vezes esses pequenos pormenores são importantes para o resultado final, e custa muito saber que não. Podias ter feito um esforço a mais, e por isso é que eu agora digo: eu, com algum do dinheiro que o Benfica hoje ainda investe, as equipas eram claramente mais competentes e tinham mais possibilidades de ganhar. Depois a bola entrar ou não, isso depende de muitas coisas, depende do treino, depende da inspiração. Mas se tu fizeres o tal caminho todo e fores competente, tens mais probabilidades de ganhar. E o que é certo é que no ano seguinte o futsal ganhou, lá está, o Torra estava lá, o voleibol ganhou, o Marcelo ajudou também a isso, está tudo mais próximo de ganhar. Claro que não, cometi muito erro. Como eu costumo dizer no futebol, e o que o Roger Smith não faz, é, ou pelo menos para fora, eu acredito que para dentro também não, que é assumir o erro para depois o corrigir. Se tu não fizeres claro. Isso, vais continuar a cometer os mesmos erros.
João, eu tenho aqui uma pergunta que já tinha apontado há bocado, mas até faz mais ou menos sentido aqui, que é, tu há bocado estavas a falar na relação com o team manager e com o treinador e de vez os treinos, e esta pergunta vem um bocadinho... relacionada também, lá está, a minha cabeça está mais formatada para o futebol, mas adapta-se aqui, que é, até que ponto é que tu, como dirigente, podes falar com o treinador sobre opções técnicas que ele tem? Ou seja, este ano, por exemplo, falou-se muito do Roger Schmidt, ou seja, tu também já tocaste nisso, de não conhecer a realidade do Benfica, ou a questão técnica mais evidente é a questão das substituições e do não saber e do não analisar os adversários. Até o Rui Malheiro veio falar que literalmente ele tinha deixado a análise de vídeo. O que é que Exato. Tu, enquanto dirigente, podes tocar na esfera de influência do treinador? Porque isto é uma coisa que me faz imensa confusão e tenho imensa curiosidade também em saber.
Primeiro é assim, obviamente quando eu entrei no Benfica, por exemplo, o Carlos Rezende era um ídolo, um ícone para mim, ok? Eu tive que deixar de parte isso, tenho que esquecer claro. Essa parte, ok? E tive que criar uma relação com o Carlos Rezende, por exemplo. E fui criando uma relação. Obviamente tu não podes chegar ali à beira dele e dizeres a um gajo que foi sete inicial de um campeonato da Europa e um grande treinador que ganhou um título, vai dizer, ah, desculpe, não, tu é, eu é que percebo disto, olha, o senhor tem que ir buscar ali um guarda-redes e que este aqui não serve. Não é assim, obviamente. Tens de ter uma determinada confiança e uma coisa muito importante que é isto. O treinador ter a percepção que tu entendes do assunto. Isto é muito importante no dia-a-dia. Não seres um gabarolas, entre aspas, que estás ali, mandas os bitites, tipo adepto de bancada. Não é nada disso. Tu tens um determinado tipo de conversas no dia-a-dia que o treinador vai percebendo, calma, este gajo... E estou a falar de alguém que entra, vamos imaginar, e não conhece o dia-a-dia do treinador, vai criando ali a relação. Porque quando contratas um treinador, contratas pelo que ele valeu noutros clubes, mas não o conheces no claro. Dia-a-dia, não trabalhaste com ele, né? Tens de criar ali uma relação, tal como tu crias no teu trabalho ou com os teus amigos. É a mesma coisa, sabe? Uma situação laboral num clube desportivo que é o Benfica. Eu criei ali uma relação. E à medida dos tempos, ele foi percebendo que eu tinha esse conhecimento. E foi-me abrindo essa porta. Ou seja, eu fui percebendo, pá, ele está-me a abrir essa porta, ele se calhar discutia mais um pouco comigo determinadas situações, foi percebendo... Isto posso dizer do Carlos Rezende, posso dizer do Joel Rocha, posso dizer de outros treinadores. Outros até tinham uma relação melhor. O Pedro Nunes, por exemplo, falava mais à vontade, digamos, mas, ou seja, comentava mais o jogo e ele ia ouvindo a minha opinião, mas com esses treinadores fui adquirindo esse tato e eles foram percebendo, ou seja, pá, este gajo percebe, portanto, o que ele está a dizer faz algum sentido, eu se calhar vou para casa, vou pensar no que é que ele me disse, e posso ou não concordar com ele. E depois tínhamos, obviamente, que havia discussões. Isto, quem achar que as pessoas dão-se todas bem todos os dias, está tudo errado. Isto não há cá.
Mas isso é positivo.
Tem que haver discussão, forte e feio, muitas vezes. Sem dúvida. Tem que haver essa discussão para depois gerar um resultado positivo. Isso não há mais pequena dúvida. E isso é muito importante. E relacionado com o futebol, é assim... O Rui Costa tem uma vantagem gigante para muita gente.
Claro.
Que é, o Rui Costa foi um grandíssimo jogador de futebol. É alguém que tem uma percepção do futebol no seu global. Teve num grande balneário, já não digo no Benfica, mas digo no AC Milan principalmente, foi campeão da Europa. Ou seja, o Roger Smith conhece o Rui Costa. Chega ali e o que ele diz faz algum sentido. E, portanto, ele tem que usar dessa arma, que é uma arma do perfil dele, do que é que ele já foi, mesmo sendo como jogador, mas levando esse conhecimento adquirido do mundo do futebol para ali, e o Roger Smith ouviu de uma certa forma. Obviamente, se for o Rui Pedro Brás, se calhar ao dizer ao Roger Smith, e não, atenção, isto não está aqui uma desvalorização do Rui Pedro Brás, Mas o que é que o Roger
Mesmo que
Smith
seja o
conhece
Lourenço
do Felipe
Coelho,
Aldaraz?
que supostamente caiu foi buscar, mas...
Talvez eu tenha
Sim.
visto no mais transferências ali, uma certa. Quando nós tínhamos 14, 15 anos, era o nosso programa. Eu lembro-me de ver
Claro.
mais transferências
Claro,
e
isso
ver
era Bruno
isto
Jordão e
a
Pedro
tarde inteira.
Neto. Uma vez, essa
Grandes
foi lendária.
deslocações. Pronto, e é um bocadinho essa percepção, ou seja, tu tens que saber convencer o treinador, mediante a tua relação com ele, dessas questões. Obviamente que há questões tão, digamos, específicas que eu não vou estar a meter no trabalho, porque é assim, o treinador é avaliado, tu contratas o treinador, contratas uma ideia, contratas o que é que ele é, ok? Ou seja, tu vais percebendo no treino, há treinadores mais incisivos, que berram mais com os jogadores, há treinadores que ficam mais quietos e depois vão falar de uma mais ar paternal, mais forma de trabalhar. Há diferentes formas de trabalhar. Tu não vais dizer assim, olha, imagina, o Carlos Rezende ou o Joel, tu tens que ir falar com aquele jogador daquela forma. Nada disso. Faz isso, estás a cometer um erro. Ok? Isso é absurdo. Quem fizer isso é completamente absurdo. Agora, acaba o treino. Vamos reunir com o treinador. E o treinador diz, pá, aquele jogador ali, olha, aquele jogador ali não está satisfeito. Às vezes acontece isto. E aos confidentes, nas modalidades havia os confidentes que eram os fisioterapeutas. Eu vou-vos dar esse exemplo. Eu tinha uma grande relação com os fisioterapeutas porque eles sabiam, entre aspas, os segredos dos jogadores. O que é os segredos dos jogadores? Eles às vezes não desabafam, eles quando estão na fisioterapia desabafam mais facilmente. E diziam assim, pá, a minha mulher está doente, o meu filho está com um problema aqui. E nós, e o que é que nós sabíamos disso? E agíamos logo, ok? Ou seja, tínhamos aquela prontidão para ajudar o jogador nos seus problemas. Tu não consegues falar com os jogadores a toda a hora e todo feitio, mas tens determinados, como eu costumo dizer, entre aspas, pontas de lança, no bom sentido, que te ajudam a melhorar o teu serviço ao jogador, a ajudá-lo no dia a dia, para depois, lá está, não falhar nada ao fim de semana e a bola bater no poste e entrar mais vezes.
Claro, a minha questão é mais, pois, a minha questão é, tem a ver com um bocado mais opções estratégicas, porque depois é complicado, não é? Ou seja,
Não, imagina, em termos de
de
mercado, tu tens que
mercado
ter, por exemplo,
e mesmo
tu
dentro do
fazes a
campo, ou
avaliação.
seja, tu não, por exemplo, estavas a, indo às modalidades, tu não ias ao Pedro Nunes e dizias, tens de jogar mais vezes em power play. Não dizias isto. Isso nunca
Não,
podes
não,
entrar,
não,
pois não.
não, não. Mas imagina, há uma questão aqui. Não, não, isso aí é campo mesmo estritamente. Mas vou dar um exemplo. Na altura do Pedro Nunes havia Pedro Henriques e o Guilherme Trabal, que era um guarda-redes monumental, ok? Ao nível de top, top. O Trabal, naquela altura, era mais número um e o Pedro Henriques era mais número dois, mas depois, no ano em que eu estive lá, já estavam muito próximos. E houve uma determinada altura em que ele decidiu que um faz dois jogos, o outro faz dois jogos, ok? E no final, um dos dois jogos, creio que até foi contra o Barcelona, e o Trabal correu-lhe mal, o jogo. Pá, foi um jogo em que nós levámos em casa 7-3, 7-4, e o Trabalho deu dois ou três frangos, correu-lhe mal. Digamos, o treinador não explicou ou não conseguiu falar com o jogador para ele perceber. Claro que depois o jogador no treino vai mostrar uma imagem que não concordou com aquilo. Ou seja, por ter, não continuou com 2-2-2-2, interrompeu ali o que ele trazia, o jogador não percebe. E tu tens aí que agir e falar com o jogador. Sejas tu treinador, sejas tu dirigente. Ok? É preciso perceber essas dinâmicas. E tu aí entras no campo, digamos, dentro do campo, mas ajudando a equipa. Falando com o treinador e dizendo: olha, é melhor falar com o jogador para ele entender as tuas opções.
Claro.
Podes. Lá está. Eu não sei como é que é o mundo do futebol. Estou-te a dar o exemplo das modalidades, porque eu creio que o mundo do futebol é mais complicado isso, mas é importante ter essa percepção do dia a dia, conhecer os jogadores ao pormenor. Isto é muito, muito, muito importante, ter os sinais todos do jogador para poderes ajudar. E no final do dia, no final da semana, ele estar completamente apto e a 100% para o jogo.
João, eu, desculpa, chato,
Diz,
não sei se tens
diz, 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 diz,
mais
vai.
alguma coisa. Não, eu ia só perguntar, nós estamos aqui também a falar e isto também, lá está, não quer dizer que tenha acontecido durante o teu período no Benfica, mas nós muitas vezes, e também mais no futebol, falamos muito da parte do treinador ter ou não ter o balneário, perder o balneário, perder o apoio dos jogadores, do que também viveste nas modalidades e isso, ou seja, achas que isso é uma coisa que é real, que acontece, os jogadores deixam de acreditar na ideia e na mensagem do treinador,
Há
é
jogadores
uma
maiores
coisa
que o
mútua.
treinador também, se posso acrescentar isso.
Como é que isso acontece, ou como é que também é, se calhar, de uma tendo visto mais dentro, se isso é real ou é mais um mito urbano.
Olha, vou-vos dar uma percepção que é complicada e creio que não é uma regra, mas eu acho que pode se tornar regra no futuro do desporto. Eu tenho muitas dúvidas que qualquer treinador hoje em dia, seja futebol, seja outros esportes, mas pronto, até ainda ao futebol, que fique mais de 5 anos num clube. É muito desgaste. Hoje em dia, a sociedade, o mundo, eles trabalham uma espécie de Big Brother. O que é que eu quero dizer com isto? Não há câmaras, não é? Mas é um Big Brother, que é uma casa fechada, ou seja, o Benfica Campos, em que eles tu estás muitos dias, estás todos os dias a levar com a mesma pessoa. E hoje em dia a sociedade, os jovens, digamos, o pessoal mais novo que vai entrar nas equipas, tem menos paciência para levar sempre com o mesmo. Ou seja, tu tens de reinventar. O Guardiola fala muito disso. Tens de reinventar todos os dias, todos os anos, porque os jogadores são de desgaste fácil. Eu sentia isso, por exemplo, com o Joel Rocha. Eram muitos anos do Benfica e havia, se calhar, a percepção em alguns jogadores: pá, já não consigo ouvir este homem. E eles não precisam dizer isto, mas tu vês nas caras deles, ok? E isso às vezes é um problema que se gera no balneário. Como é que tu resolves? Ou com a saída do treinador, ou às vezes com a saída de alguns jogadores preponderantes e dás outra energia mais fresca ao balneário e crias ali uma outra dinâmica de gestão que pode ajudar a equipa. E portanto, a gestão do balneário eu acho, parte muito da relação jogadores, treinadores-jogadores, e essa aí há uma tendência para haver um desgaste mais rápido, e tu tens de estar atento aos sinais, seja numa palestra do treinador com os jogadores, o que é que eles estão a ouvir, porque muitas vezes os jogadores podem. Estão com os olhos abertos, mas estão a pensar em tudo menos no que o treinador está a dizer. E tu tens de ter essa percepção. Tu, dirigente, tu, adjunto, tu, treinador, pronto, tens de perceber toda essa dinâmica do dia a dia. E quanto a essa questão dos jogadores maiores que o treinador, é assim, vamos ser claros em termos de balneário do Benfica, em termos de futebol. O Di Maria é muito maior que o Roger Smith, ok?
Sim,
Ponto. E todos os jogadores do Benfica sabem isso. Ponto. Tem é que saber lidar com isso. Ok? O Di Maria ganhou, em termos de plano futebolístico, ganhou isso. Se o Di Maria se enquadrar bem, está tudo certo. Mas nunca deixa de ser o Di Maria o homem que foi campeão do mundo, o homem que foi um dos melhores jogadores da última década do futebol. E o treinador tem que saber lidar com isso, porque ele não vai alterar isso. Ele não vai chegar ali ao Di Maria: não, tu aqui chegas ao Benfica e baixas a bolinha, entre aspas. Não, isso não existe. Isso não existe. E uma questão, as pessoas muitas vezes dizem o ego. Eu acho que o Di Maria não tem o ego. O ego dele já está formado. Ou seja, o que ele ganhou, o que ele já vivenciou, está lá o ego todo. Ele não precisa do Benfica, entre aspas, para nada. Ok? Agora, a presença do Di Maria ali diz-te o quê? Tens aqui um jogador de topo mundial em que tens que perceber que ele se enquadra num nível superior ao próprio treinador, e até numa dimensão mundial, planetária de futebol, até está superior ao clube. Ok? E isto existe entre aspas, há jogadores, o Ibrahimovic no em Milão. Se calhar o Ibrahimovic ganha um determinado estatuto que tu tens que saber lidar com isso. Isso não há problema nenhum. Agora, tens é criar as condições em termos de balneário para isso. Não, quem diz: ah, temos que tratar os jogadores todos de forma igual. É zero. Isso não existe. Os jogadores são todos diferentes. É tal história. Tu não podes falar da mesma forma com o Di Maria que falas com o João Neves. Esquece isso. Isso é um erro brutal.
Mas se tivesses.
Não. Agora, tens é que ser
Desculpa interromper, João,
justo.
mas se tivesses. Faço-te aqui em jeito de pergunta, mas depois continua. Mas se tivesses que montar um plantel, quer futebol, quer modalidades, mas vou dar o exemplo do futebol, não montarias, se calhar, um plantel, a nível de personalidades de jogadores como o Benfica montou este ano, ou montarias? Ou seja, preferes guerreiros, assim, 11 guerreiros ou 22 guerreiros, do que 10 mágicos
Sim.
e.
Primeiro, assim, várias coisas, Duarte. Nós temos uma percepção da personalidade dos jogadores. Muitas vezes não é
Sim,
real, ok? É
exato. Por
preciso
exemplo, o
perceber isso.
Rafa,
Nós
quando
temos
fala muito
aquela.
do Rafa, ainda o Tiago Pinto no outro dia no Canal 11 diz que há um Rafa claramente dentro do Benfica e um Rafa que nós temos a percepção cá fora.
Pronto. Eu vou-vos dizer que um dos grandes animais competitivos que eu conheci nas modalidades do Benfica chama-se Carlos Nicolia. É um animal. O gajo até nos treinos quer ganhar, nem que seja ao Berlinde. é um animal como tu dizes, se calhar para fora as pessoas podem não ter essa percepção, tem mais aquela percepção do mágico, do maestro, do gajo que faz e ele é um animal competitivo do melhor que há em termos disso, e por isso é que eu também o admiro tanto nesse sentido. E agora, quando tu vais dizer assim, 22 jogadores, vamos imaginar, ou 22 guerreiros, se tiveres o Diego Simeone treinador, faz mais sentido 22 guerreiros. Se tiveres o Roger Smith, se calhar faz sentido ter alguns guerreiros e alguns mágicos, ou alguns Pavones e alguns Zidanes, estás a ver? Tu, quando contratas um jogador, tens que saber o perfil dele, o enquadramento, mas tens que te enquadrar esse perfil na ideia do treinador. É aí que está o sucesso. Aliás, temos o grande caso de sucesso aqui em Portugal, e não há como esconder, é o Ruben Amorim e o Sporting. Ou seja, ele tem uma ideia montada e os jogadores enquadram-se. Obviamente vai cometer erros, e vai cometer erros sempre, mas os grandes jogadores do Sporting enquadraram-se bem na ideia do Ruben Amorim e deram-lhe mais condições para chegar ao sucesso. E eu acho que é assim que tem que ser. O Arthur Cabral, eu continuo a dizer, eu já sei que vocês têm aqui, principalmente o Duarte, têm aqui uma opinião que não gosta muito do Arthur Cabral. O Arthur Cabral está no sítio, é um bom jogador, só que está no sítio errado, com o treinador errado.
Sim.
É tão simples como isso, tem que se fazer essa avaliação. Por exemplo.
Sim, eu digo, ou seja, eu bato muito no Arthur, mas eu reconheço que ele tem qualidade, é bom jogador ele próprio. Não é bom jogador para o nosso sistema e, não, a meu ver, não casa nada. E pronto, só agora este pequeno à parte do futebol, mas não casa nada com a ideia de jogo do
Não,
Roger.
e ele já deve estar completamente desorientado.
Certo? O Arthur Cabral com o JJ já
Sim.
tinha 25
Ele
gols
já
ou
está
30, se calhar.
completamente numa fase de espiral negativa, desorientado, que falha tudo, falha a recepção, falha. Já não está mesmo com cabeça, nota-se isso. É
Eu acho
isso,
é que
é
já não
isso.
acredita no, em tudo que se está a passar. E quando tu não acreditas, deixas de fazer o básico e não te sai
E
nada.
sobretudo
É tal, lá está,
é muito difícil para
confiança.
qualquer jogador, digamos assim, indo só ao que lhe aconteceu durante esta época, ele se calhar sente que no momento em que finalmente começava a ascender. Deixou de ser o ponta de lança titular e depois é difícil ele voltar a ganhar os níveis de confiança.
Claro, é difícil. Lá está, mas por isso é que é uma estrutura
Pois.
técnica e não pode ser só o Roger Smith. Eu não sei que tipo de como é que é a relação no dia a dia, porque há treinadores que são mais, digamos, não é exército, mas é mais frios na relação com os jogadores. Vamos imaginar aquele treinador frio, não, um gajo, acho que não é assim tanto, pelo que eu sei, mas vamos imaginar que ele era frio.
Claro.
Tem que haver alguém na estrutura, e agora chamamos lá Luizão, Ravi, Garcia, seja lá o que for. Tem que haver alguém no back, ou seja, nas costas do treinador. Pá, amigo, treinador, confia em ti, treinador nisto, treinador aquilo. Tens que lhe passar uma mensagem de confiança, mas no final do dia o treinador tem que mostrar isso. Se tu dizes a alguém, eu confio em ti, mas nunca jogas, amiga, chega uma altura em que não confia em ti,
Claro.
ponto. E não vale a pena depois
E
que estás a metê-lo.
neste momento há
E
muitos.
por isso é que gerir balneários é
Há
muito
muitos jogadores no
difícil.
Benfica, provavelmente, que sentem, não contam comigo, ponto. Que estão lá só para fazer corpo para
Tu vês
jogo.
os aquecimentos, tu
E
vês os aquecimentos
atenção.
nas segundas partes, agora falando um bocadinho de futebol, e é isso. Eu nunca vi uma equipa onde a partir dos 70 os jogadores estão todos assim, só especados a ver se.
Sim,
Claro.
são mensagens que passam, dá para entender. Agora, atenção, não há nenhum treinador do mundo, e os melhores são aqueles que conseguem isso, ou conseguem mais vezes isso, que conseguem agradar a todos. Há momentos em que tu não podes agradar a todos, nem dá para agradar a todos. Agora, tu podes ter uma ginástica diferente, seja mais meticulosa ou não, que consigas agradar a 15, a 16, a 17. Basta ver o exemplo este ano do futebol. Roger Smith tinha 20 jogadores, ou 22 titulares, né? Entre aspas, né? E acabou com 13 ou 14. O Ruben Amorim começou com 13 ou 14, acabou com
Sim,
20.
é
São trajetórias
diferença.
completamente em sentido contrário.
Mas isto não quer dizer que um é bom, o outro é mau. São perfis diferentes. E tu, dirigente, tu, diretor, tu, presidente, tens que saber lidar
Mas eu
com
acho
isso.
que a
É
própria
tão simples.
estrutura do Benfica provavelmente não percebeu da época passada para esta que o treinador trabalha com 14, 15 jogadores, ponto. Já no ano passado foi igual.
Pois, ou achou que o treinador trabalhou com 14, 15 jogadores
Pois.
porque eram aqueles que tinham reais capacidades, e ao mesmo tempo disse assim, mas ele é capaz de se adaptar a um plantel de 20, vamos-lhe dar esse plantel. E enganaram-se. Mas lá está, atenção, e eu volto a dizer, enganaram-se se enganaram, têm que dizer assim: erramos.
Exato, pá, não custa mas nada. O Benfica custa imenso.
Não, mas nós não podemos falhar o critério, pois, não podemos falhar nada, nunca falhámos nada. Nós.
Sim.
Nada, nada. E depois a bola bate sempre na posta e vai para o lado. Lá está. Olha a bola do Di Maria ontem. Não falhámos contra o Famalicão. A bola do Famalicão bateu no posto e foi para o lado.
É várias, o Neres sinto o guarda-redes ao lado e falha. E o Di Maria à defesa do guarda-redes. E depois é sempre...
O ano passado entrava mais vezes. Claro. Depois.
Sim, o ano passado quando precisa de entrar, entrou. Custava ou custasse, entrava. Mas, e João, uma pergunta assim também de parte dirigente, ou seja... O que é que, e falando também agora no futebol, como é que as coisas podem mudar tão rápido de um ano para o outro, ou seja, e mesmo em parte de o que é que os dirigentes é falha só de estratégia ou é também às vezes há coisas fora do controle que pura e simplesmente acontecem?
Existem coisas fora do controle, como as lesões, o controle, ou seja, há lesões que estão no teu controle porque tens que fazer um trabalho de prevenção, ok? Mas há lesões que acontecem porque é vida, e isso aí tu tens que não consegues estar preparado para tudo. Tu tens é que tentar preparar para tudo que está controlável, digamos assim. E há aqui um erro que é claro no Benfica, eu digo sempre isto, que o Benfica não sabe gerir uma derrota, mas também não sabe gerir uma vitória. E o Benfica não sabe ganhar. E o que é eu não saber ganhar? É após uma conquista de um campeonato que tem que ser uma coisa banal, entre aspas, com mérito natural do Benfica, que é ganhar um campeonato, é ganhar uma supertaça, no ano a seguir tens de estar ainda mais preparado para ganhar um bicampeonato, e depois um tricampeonato, e depois um tetra. E tens que ter esta fome. No Benfica falta fome muitas vezes. E não é fome nos jogadores, é fome na estrutura. Parece que se aburguesam, ou seja, há muita burguesia dentro do Benfica, que é para um campeonato e somos fantásticos, já descobrimos o mundo, isto é uma coisa incrível e tal. Não, não é, amigos. É uma coisa que tem que ser natural, uma coisa que tem que ser normal. Eu costumo dizer que o melhor dirigente é aquele que está em cima do palco do Marquês e está a pensar na época seguinte.
Nós às vezes dizemos aqui...
Pá, eu sei que custa dizer, ai, não festeja, não festeja, mas não, entre aspas, não podes festejar. João, estava a dizer, siga para o
como
próximo.
Diz um grande benfiquista também aí das redes sociais, que é o Tiago Dinho, cada vez que ele, e nós, eu e o Eduardo estamos sempre aqui a dizer, e tem muita piada, que é, acaba o jogo e ele diz vencer o próximo adversário, literalmente.
E somos mas tem que ser essa mentalidade.
Das nossas vidas.
Somos campeões e ele diz vencer a supertaça. Vencer a supertaça.
Vencer, sim,
e,
sim.
E mesmo os nossos adeptos, isso? Nós vemos aquilo que nem sempre é o normal. Nós, às vezes, no Marquês ou assim, a malta está a festejar e já está a pedir o 38,
Gustavo,
39.
O Gustavo é que falou disso quando encontrou o Roger. Né?
E isso faz parte.
O Gustavo, quando encontrou o Roger,
eu estava com ele. Eu estava com ele, a supertaça, o 39 e o 40. Tinha que ser, tem que ser, tem que ser. Mas, e ele ficou até meio surpreendido, mas tem que ser essa mentalidade, tem que estar incutida. O Benfica, tu não tens que propagar que lutas pela hegemonia, tu tens que ser mesmo hegemónico. Tu tens que fazer com que a hegemonia aconteça de forma natural, com mérito, mas natural, ou seja, ir progredindo, é pensar no... Quando é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, exatamente. E por aí adiante, e não, e ter sempre e renovar essa forma.
Que seja, como tu estavas a dizer há bocado, naquela negra com o Sporting para o pormenor, ou então estou-me a lembrar do ano do futebol, aquele ano típico em que perdemos tudo em 2012-13, perdemos porque foi pelo pormenor, mas estava lá o processo todo.
E Eduardo, é muito importante o como e o porquê no dia seguinte a seres campeão.
Ou a perder o campeonato.
Ou até
também,
antes, mas é? No dia seguinte.
Exatamente.
Ou perder ou a ganhares. Ou seja, como é que ganhaste, porque é que ganhaste? Fazes uma avaliação, tal, 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 tal. Ganhaste porque aconteceu isto, aquilo. Temos que corrigir os aspectos que tiveram mal mesmo no momento da vitória. Porquê? Porque a seguir estás mais preparado para ganhar o seguinte. E não, ganhaste, opa, agora entrega lá as chaves, entre aspas, ao treinador porque ganhou, está tudo certo e no ano seguinte depois vê-se. Porque o Benfica é um clube com um potencial gigantesco, tem uma dimensão incrível e quase que as camisolas ganham os jogos, porque somos muito melhores que os adversários, temos muito mais dinheiro e as coisas vão se resolvendo. Não. Pá, tem que ser ao pormenor dos pormenores, tem que ser no detalhe, tudo, 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 tudo. Não pode falhar rigorosamente nada. Se é uma estrutura profissional, é para viver o Benfica a 1000% sempre. Não pode falhar um dia. Eu costumo dizer, o Benfica não, quem trabalha no Benfica não pode ter férias. A este nível não pode. Pá, é assim, a vida é assim. não consegues mais. Sai outro, entra outro.
Isso tem sido mais difícil.
Claro, e é como estavas...
Quer dizer, nas bases há de ser fácil, mas no topo parece que não sai ninguém.
Mas tem que ser porque toda... E acho que pronto, também é o meu papel enquanto moderador ser o chato de serviço. Só para fechar aqui esta parte. Por mim ficava aqui mais 2 horas antes de irmos ao jogo da memória que o Eduardo prometeu.
Eu vou ter dificuldade. Eu tive, enquanto estávamos aqui, eu fui magiquei aqui algumas perguntas. Porque
só para dizer ao João,
já foi
nós combinámos que ia ser ele a enfrentar-te e já estou aqui com suores frios, mas pronto, vamos ver.
Não, mas eu pus um bocadinho.
Não, isso, eu não sou muito forte nessas
porque
coisas.
Se fosse eu, ia ser o Brasil contra a Micronésia, pá, ao menos assim, né? Lagados, cara, assim, não sei.
Menezes, eu pus um bocadinho de futebol, que é para não deixar aqui de parte, portanto, depois também podes dar o teu contributo no futebol, e também pus um bocadinho de modalidades. Mais difícil nas modalidades, porque, entretanto, eu tinha aqui umas perguntas e o João com a conversa e com as histórias que foi contando...
Foi tipo o Gustavo, foi igual ao Gustavo, também que, de repente, o meu jogo da memória era sobre a época 2009-2010 e ele, de repente, diz que foi a época que mais jogos viu do Benfica. De repente sabia tudo.
Sim, não, eu tinha aqui coisas sobre treinadores das modalidades e às tantas já disse os treinadores todos do handball, então fico sem perguntas.
Se falasses da última época de futebol, por acaso é a época que se calhar eu fui a mais jogos, foi para aí quase 48 ou 49. Por isso a última época de futebol também era.
Essa era mais forte. Só antes de irmos ao jogo da memória, só dizer um apontamento que eu até me lembro, e já falei disto aqui, mas das primeiras vezes, e foi das vezes que eu mais senti o Benfica. E o que é o benfiquismo? Foi quando intervi na Assembleia Geral Extraordinária e eu fiquei ali emocionado por de repente estar um pavilhão a bater palmas, aquilo para um miúdo de 19 anos era uma coisa inacreditável, mas eu lembro-me de falar muitas vezes da questão de quando o Benfica foi campeão europeu mudou de presidente, e o que eu quero dizer com esta ideia é que,
exatamente,
e ainda hoje por acaso estava a rever isso e a ver os tempos de cada presidente, por acaso calhou, de cada presidente no Benfica. E mesmo de treinadores e tudo, e nós sempre fomos, o nosso período de maior hegemonia e de maior grandeza e dentro do campo e também fora dele, foi quando nós mudávamos de quadros, discutíamos o clube e éramos verdadeiramente exigentes e também exigentes, e eu até fiz uma resposta a um tweet hoje na bancada jovem, como nós falámos, que quando os adeptos do Benfica muitas vezes são criticados por são exigentes demais e etc, mas quando valorizam o esforço, como aconteceu contra o Sporting na Taça de Portugal, nós também estávamos lá um estádio de 60 e tal mil pessoas a bater palmas e a ter orgulho naquela equipa que tinha sido eliminada da Taça de Portugal, mas que tinha feito um grande jogo e que ia ter um derby
claro,
decisivo, e porque os adeptos valorizam é isso, e portanto eu gostava é que o Benfica voltasse a ter esta capacidade de se reformar, porque de facto há tantos benfiquistas que há de facto muita gente capaz de desempenhar os cargos, como estavas a dizer, mas era só isto.
E quem trabalha no Benfica tem, exatamente, que pensar que é uma missão. Não é um trabalho, não é um emprego, é uma missão.
Exatamente.
Pronto, tens é uma missão que tu tens que pôr o Benfica a ganhar. Ponto. Tens que ajudar, a tua percentagem no sucesso tem que ser, entre aspas, de 100%. Ou seja, tu tens que dar tudo, ou 110%, para a tua percentagem. Chegares ao final do dia, eu fiz tudo para ganhar. Depois se a bola entra, a bola sai, isso depende de vários fatores que não estão controlados só por ti. Estão por várias pessoas, mas que tu tens que saber porque é que não ganhaste. Não é, perdi, está tudo mal. E pá, agora vamos mudar tudo e vamos... Não, ganhaste, não, está tudo bem, está tudo perfeito. Normalmente esse é o grande erro do Benfica.
É isso, malta, mas vamos lá ao jogo da memória, ver, testar aqui as capacidades do João e as minhas.
Isto passou bem rápido. Não, mas o Menezes também, eu vou a tudo, eu vou um bocadinho às modalidades, um bocadinho ao futebol, que é para não deixar...
É o ecletismo no seu estado mais puro.
Exato, o ecletismo no seu estado mais puro. Eu vou começar com esta, que é assim, para aquecer os motores, já falámos sobre isto, mas aqui contra o Magdeburg, nós vencemos a nossa EHF European League e o João já falou deste treinador, mas aqui pergunto para os Chastres, só para aquecer um bocadinho os motores, quem é que era o nosso treinador na altura do handball?
Ui.
Isto, agora é que as pernas tremem.
Já está a ver.
Eu sei quando disseste o nome, mas isto está-me a pouco
vergonha. Tenho...
Mas é... Epá, não... Menezes, sabes ajudar ou não? Não estou a chegar lá. Está a ir a sair. É novo a picar de gato aqui do Benfica.
Temos poucâmaras, temos poucâmaras.
Epá, não, não sei. Era português?
Não, é espanhol, não, não é?
Não.
É espanhol, então, pronto, eu sei isso.
Não sei.
Mas não chega ao nome, não chega ao nome. João, elucida aí a malta. Chema Rodrigues, não é? Ok, pronto.
É.
E foi um grande jogador, não foi?
Foi um fantástico, um central inacreditável. Uma seleção espanhola brutalíssima. Jogou no Ademar León, jogou em vários grandes clubes.
Okay. Exato. Ele,
e ele agora está na seleção da Hungria.
Ele ficou mais um ano, não foi? Depois saiu ou saiu logo? Ficou mais um ano?
Depois é que saiu. Sim, ficou. Não, não. Sim.
Agora, nós já tínhamos aqui, o Menezes falou do handball, que é a nossa modalidade assim mais... débil, digamos assim, em termos de campeonato, já não é campeão há algum tempo. João, para ti, acho que vai ser um gol, diria, fácil. Quem é que foi o último treinador campeão no handball? E se quiseres, o ano em que fomos campeões,
Alexander Donner.
Exatamente,
Alexander Donner, pá, o último ano,
eu acho que está aí para casa.
7-8, 7-8.
Fogo.
Exatamente.
Qual é a nacionalidade dele, do Alexander Donner? Ucraniano.
Okay. E ele teve cá só...
Ele foi campeão no ABC, muitos anos, Madeira, SAD e Benfica. Era um... Imagina, ao seu tempo era quase um Eriksen do handball.
Ok.
Vai revolucionar muito.
E depois saiu logo no ano a seguir ou permaneceu cá ainda mais tempo?
Se calhar não ouviu o João.
João, ouviste-me ou não? Já não?
Não ouvi, não ouvi.
Ter isto, o áudio vai longo. Era se ele ficou cá no Benfica mais tempo ou não, saiu?
Perguntaste a uma...
Pergunta, o Eduardo estava-te a perguntar se ele...
Devemos estar aqui
com o Eduardo.
Não, o Donner creio que ficou... Não, saiu nesse ano. Estou.
Estás, ok. Estamos com um delayzinho, malta. Faz parte.
Estão a ouvir agora?
Estamos. Duarte, vamos lá.
Pronto. Não, estava até a dizer, ele saiu do Benfica e ainda foi campeão, creio, no Madeira SAD.
Ok.
Então vamos agora ao futebol, que é para entrar aqui com o Menezes e passar aqui, já volto às modalidades, que tenho aqui uma pergunta difícil aqui para o João Nuno, mas agora vou ao futebol. O Benfica nos últimos anos conseguiu entregar o título aos seus rivais de mão beijada, assim, de forma simples, duas vezes. Esta foi a terceira vez nos últimos anos. Contra quem é que perdemos os jogos, perdemos ou empatámos os jogos que deram o título aos nossos rivais? Xastre e Menezes.
Ah, acho que sim.
Posso dizer os anos, se quiserem.
Ok.
Portanto, temos 10 ou...
São dois clubes do Norte.
É. Foram só duas vezes, não foi?
Diz lá os anos, Duarte. Se calhar facilita.
Então, espera aí.
É 10-11? 10-11? Não foi?
Calma. Não, 11-12.
11-12, exato.
E 17-18.
Ah, pá, está bem.
Eu acho que sei. Posso começar, Duarte? Dás-me permissão?
Vocês são uma equipa, isso é que estão a perder.
Somos uma equipa, pois. O de 11-12, eu lembro-me desse jogo em miúdo, foi contra o Rio Ave, em Vila do Conde.
Exatamente.
Lembro-me disso. Lembro-me de estar em casa e custar-me essa. Dois igual, não foi? Estavas a dizer.
Está certo.
E agora, a outra, 17-18, então não foi o Benfica Tondela?
O Benfica Tondela foi não, ou seja, perdemos, mas não ficámos, ainda tínhamos hipóteses de chegar ao título.
Então não, okay. Então, por
acaso, um jogo que... a seguir.
Pois. Então por acaso acho que não chego lá. 17-18 é a mítica época do Tenta.
É um jogo que ninguém se lembra, é um jogo literalmente de má memória.
Pois, eu não me lembro. Eu dessa época lembro-me do jogo com o Tondela ser quando eu percebi que não ia mesmo dar.
Pois, eu lembro que perdemos 3-2, não é? Tu vais a perder 3-1 com o Tondela. Pá, eu lembro que esse para mim foi o jogo em que acabou a carreira do Luizão, basicamente.
Exato.
O que restava dela.
Eu digo-vos, Então,
pá, diz, não, pergunta foi... lá ao João, a ver se o João sabe.
João, exato, não, não. João, se te lembrares.
Pode saber.
Não, pá, eu tinha ideia que foram duas vezes, mas era um ano anterior a esse. Ou porque houve um ano em que nós oferecemos o título ao Sporting, onde ganhámos, empatámos com o Boa Vista,
é verdade, na Luz. Ganhámos ao Boa Vista e o Sporting é campeão.
Pronto, mas esse é antes.
Mas esse aí, João, nós éramos, exato, nós éramos, pronto, ainda sonhos quase, exatamente, ou pequenos bebés. E aí não ia fazer esta maldade.
Exato. 17, 18, sinceramente, não estou a ver. Páscoa.
Epá. Então eu vou.
Se me disseres o coisa, se calhar vou-me lembrar, mas não estou a ver neste momento.
Empatámos 0-0 em Alvalade, num jogo que ainda estava em disputa o campeonato e o segundo lugar, porque nós na altura estávamos a disputar, ficámos até a disputar com o Sporting até a última jornada, e empatámos 0-0 num jogo muito horrível. É aquele clássico gif do Bruno Fernandes a ceifar o Sérgio.
Ah, o Sérgio, se lembra.
Sim. Não jogava tipo Douglas.
Oi. Exatamente, isso era uma pergunta que eu tinha, era quem é que era o nosso lateral direito.
E aquela mítica, não sei se já viram essa fotografia, essa mágico, mítica fotografia do Douglas em Old Trafford, rodeado por 5 jogadores do United, com aquele nosso, exato, equipamento cinzento.
Tu punhas aquilo e dizias: este gajo foi um craque, só aquela fotografia.
Então, mas o Porto foi matematicamente campeão nesse jogo?
O Porto ficou campeão, pois, nesse jogo.
Não me lembrava. Isso depois é o ano que o Sporting. Isso depois é o ano que o Sporting perde na Madeira e depois.
Exato. É o ano de Alcochete, do ataque a Alcochete.
Exato, exato.
E desde aí o Benfica conseguiu conquistar a modéstia quantia de um campeonato. O Sporting já vai em dois. Portanto, acho que.
Não, o Benfica conquistou dois campeonatos desde aí, calma.
Dois, é verdade, é verdade. Depois ainda ganhamos o Lache. Portanto, estamos empatados, não é?
É isso, vamos lá.
Para o Chastre, se calhar ainda está bem, não é? Já festejaste dois, já, não sabemos é por quem.
Agora vai saber gozar e vai relaxar.
Então, João Nuno, agora tenho aqui uma pergunta que é mais difícil, assim, puxadinha. É, o Benfica, em 2009-2010, venceu a UEFA Futsal Cup, certo? Com o André Lima, nosso treinador.
Estava lá, 25
de Abril. 25 de Abril. Desde aí, nós nunca mais conseguimos regressar à final da UEFA Futsal Cup. E, portanto, eu queria saber quantas vezes é que... Ou seja, nós caímos no acesso à final, se te lembras. E se te lembrares com quem, também podes deixar aqui a tua magia e espalhar ainda mais conhecimento.
Mas espera aí, a questão é, ou assim, seja, é que nós... mudou o sistema. Estás a falar em termos de Final Four?
Final Four.
Desde 2010 até agora?
Uhum. Ou então diz-me as vezes que te lembras que o Benfica chegou às meias finais e caiu.
Eu lembro-me de 4 ou 5.
Ok. Estamos bem.
Pá, eu lembro-me de uma do Joel em Espanha. As últimas 3 ficámos sempre em terceiro. Uhum. Pulpis, Mário Silva.
Exatamente.
Pá, não estou a lembrar se conseguimos mais uma. Eu acho que há uma quinta. Não tenho a certeza absoluta, que é com o Monte Silvano.
Exatamente.
Na altura que o Monte Silvano ganhou e perdemos com o Cairato.
Exatamente. Está tudo
essa
certo.
Do Joel é em que ano? Essa do Joel é contra quem, João?
Eu creio que o terceiro e quarto é contra o Cairato. Não tenho a certeza. É em uma zona de Madrid. Acho que é perto de Madrid, onde foi.
Até sabe o local, portanto, eu acho que está objetivamente os pontos estão entregues e não há dúvidas.
Tá. Entreguem as faixas.
Eu acho que entregamos as faixas ao João Nuno com uma vitória por larga margem.
Também acho que sim. Também acho. Nós gostamos de receber bem e gostamos de receber os nossos convidados com vitórias.
Exato. Da outra vez foi uma vitória, sinto ainda mais expressiva, mas também foi
sim. Não, essa aí, claro, João, podemos te confidenciar que o Duarte, depois do amasso que levou do Gustavo, quase que teve para apagar o número dele dos contactos. Ficou assim.
É a vida.
É mito urbano. Eu acertei as minhas respostas. Vocês não me dão o devido crédito. Eu joguei contra um gigante.
Pois acertaste.
Joguei contra um gigante e bati-me de frente.
É verdade, é verdade.
Mas
E numa época que é difícil para ti.
Exato, tinha uns 9 anos, nós estávamos ali a começar a ter olhos para a bola.
Mas para nós é assim a primeira grande época do Benfica, o que mostra assim o gap geracional para a nossa geração. A primeira grande época do Benfica é 9-10. Ainda muito miúdos, mas é aquela que marca muito pelo futebol e pela.
Mas olha que para mim foi a época que mais me marcou.
Pois.
Pese embora ter vivido o tempo do Tetra, 13, 14,
E o.
14, 15, pronto, aqueles tempos. Mas 9, 10, em termos de futebol espetáculo, aquilo que nós dizemos, não era só era ir ao jogo e dizer assim: vamos ganhar por 4, por 5, vamos jogar de forma avassaladora, o rolo compressor, pá, era. Eu lembro-me dessa época, eu fiz para aí uns 27, 28 jogos da Liga Portuguesa, ia sempre contente no sentido de, pá, tirando, pronto, ainda fomos até aquela fase final com o Braga, mas eu sabia que o Benfica, então em casa, isso é uma coisa que o Benfica de Jesus deu, era que eu fazia Porto Lisboa e sabia que ia ganhar, na maioria das vezes. E eu hoje em dia já não sinto tanto isso. E adorava sentir isso, que é aquela coisa de vou chegar ao Estádio da Luz e vamos ganhar por quantos? Pá, e eu acho que isso é o Benfica, é aquele Benfica que eu quero. Obviamente que há os jogos com o Porto e com o Sporting são mais equilibrados, mas esse tipo de ambição, lá está, que eu gostava de ter, que é ir jogar contra um respeitável Rio Ave e saber que, pá, 3-0, 4-0 era o cenário ideal. Aquela monotonia que eu adoro sentir, que é,
Claro.
pronto, é como o Ricardo Pereira costuma dizer,
Exatamente.
camarotezinho, a ver o meu coisa, a ganhar tranquilo.
É isso, malta.
Espetáculo.
E com esta bela reflexão, acabamos mais um episódio que provavelmente já depois vai passar por decisões editoriais, mas se calhar vão ser dois, como foi com o Gustavo. Vai ter que ser, porque vale a pena estas conversas à Benfica. Uma pessoa pensa que vai ser de uma forma, mas pronto, acho que, como eu disse há bocado, todos aqui ficámos mais 1 ou 2 horinhas e há muito para falar. E já vos passo a palavra para um adeus geral, mas eu queria só dizer da minha parte, e acho que todos vão concordar, que é queremos passar aquilo que temos aqui, e acho que posso falar pelo Benfica Independente no geral, mas aqui na bancada jovem, para, ainda não está marcado, mas para. A Assembleia Geral que vai acontecer, porque é lá que nós podemos Benficar, como costumamos falar, e é isso o mais importante, é isso que nós queremos. E obrigado por estarem aí a ouvir, é um espetáculo ter malta a acompanhar o nosso projeto que nós tanto gostamos. E malta, querem dar aí um abraço geral antes de passar ao João para fechar?
Sim, queria só dizer que pá, dar um agradecimento mesmo especial ao João Nuno por este episódio. Foi mesmo bonito e bom ver a paixão que tu tens por estas coisas e pá, foi bom durante um episódio poder ficar só a ouvir e não me ter que preocupar em tentei falar. E a mim deu-me imenso o bichinho de poder ir ver agora um jogo das modalidades, especialmente do hóquei, até que acabou por ser a modalidade na qual eu fiquei mais interessado. Epá, e foi um episódio espetacular. Muito obrigado, João Nuno.
Eu agradeço também muito ao João Nuno. Acho que lá está, como o Xastre e o Menezes dizem, ficava aqui mais 2 horas a ouvir e a aprender. E é um prazer enorme poder estar aqui e fazer parte deste projeto e poder conhecer pessoas como tu e aprender. E lá está, e vocês também nunca deixem de perceber que às vezes também são para nós assim uma inspiração e alguém que nós ouvimos e que também gostamos de aprender. E portanto, continuem também da vossa parte com os vossos Benficas Independentes, FM e tudo mais, porque nós gostamos muito da parte, enquanto ouvinte, de estar cá e aprender mais. E portanto, um agradecimento muito grande. E lá está, e nós, como o Chaste disse, agora para as modalidades, mas também para a Assembleia Geral, não esquecer essa parte que eu acho que é importante. E passo a bola, João Nuno.
Olha, pá, antes de mais, muito obrigado por esta conversa, foi espetacular. Vocês, isto não é puxar o saco, fizeram mesmo perguntas que eu acho que são mesmo muito interessantes. E acho que se um de vocês, no mínimo, tiver, e o Francisco também já disse isso, tiver um bocadinho mais de vontade de ir às modalidades e tivermos aqui ouvintes a quererem ir ao próximo jogo de handball, ao próximo jogo de basquete, e virem um bocadinho mais as modalidades, está mais que ganho este episódio. O que eu quis aqui tentar demonstrar é um bocadinho perceberem a dinâmica das modalidades por dentro, como adepto, como dirigente, foi aquilo que eu sou adepto agora neste momento, mas também já fui dirigente, tentar pá, ajudar as pessoas a perceberem isso, que acho que pode ser um bocadinho mais interessante e algo fora do normal, porque não se fala muito de modalidades, infelizmente, e dizer às pessoas, e estamos até num rescaldo de um fim de semana bom, e não tem sido norma, infelizmente, que tem que ser o normal, que é fim de semana destes, com troféus, campeonato de voleibol, campeonato de basquete feminino, Taça Hugo dos Santos, que é a taça da liga de basquetebol masculino, tem que ser assim, fim de semana após fim de semana, ganhar o maior número de títulos, de troféus, e ajudar as nossas equipas, porque nas modalidades e nos pavilhões nós fazemos mesmo a diferença e podemos ajudar equipas a conquistar títulos e a ficar felizes no final do dia, com modalidades que às vezes na televisão não gostamos tanto, mas vamos a um pavilhão e vamos ver um ambiente de um grande jogo, seja lá de modalidade, e agora aproximam-se as decisões e vão ficar a gostar delas e a querer ir ver mais. Por isso, acho que está a ganho, pá, adorei esta conversa, é sempre, para mim é sempre muito, muito bom falar com o pessoal do Benfica, sobre o Benfica, é o que eu mais gosto, tenho cada vez mais fortalecido isso com o Benfica Independente, com o Benfica FM, e pronto, e siga para a próxima, e vocês continuem aqui com o projeto, que está top, com estas conversas, onde se aprende muito, onde se tira ilações e onde se cresce, e como eu já disse aqui, vocês, eu acredito e tenho a certeza disso, e acho que podemos ter uma boa surpresa na próxima Assembleia Geral, e não é por o clube estar mal, é mesmo pela afluência, que se vocês, com o vosso espírito de associativismo, e puxarem um bocadinho por isso, levarem mais duas ou três pessoas à Assembleia Geral, está a ganho o vosso trabalho, e estão a ajudar o Benfica da forma como podem, e acho que é o melhor que posso dizer sobre isto.
João, olha, muito obrigado.
Diz, bem, acho que o Xastre, entretanto, a ligação estava tão pesada que ele deve estar aqui com os problemas. Portanto, desta vez cabe-me a mim acabar com o episódio e agradecer a toda a gente por nos ter ouvido até aqui. E cá estaremos para a semana para falar um bocadinho mais sobre o Benfica. Obrigado e viva o Benfica.